Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à primeira parte da entrevista com o tradutor e intérprete Augusto Lenzuen. Augusto também é professor particular e é uma pessoa muito legal por conta das suas postagens aqui na rede social LinkedIn. Sempre uma pessoa sorridente, aparentemente bem-humorada. Isso é uma coisa que eu valorizo bastante. Eu percebi que Augusto posta bastante sobre eventos que ele fez. E por isso, eu convidei aqui o Augusto para essa entrevista simples no meu humilde podcast, Podcast Lux. Então, Augusto, como é de praxe, a pergunta é, quem é você?
Olá, Felipe, tudo bem? Bom, primeiramente, deixa eu te agradecer pelo convite para participar do Podcast Lux. Fico muito honrado com a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre idiomas. Se você me deixar falando sobre idiomas, eu não paro mais, né? Você começou com uma pergunta não muito, orientada ao objetivo de ser breve. Porque você começou com a pergunta, quem sou eu? Com essa pergunta começou O Mundo de Sofia, né? Um livro que tem 568 páginas. E caso você esteja se perguntando, sim, eu sou nerd suficiente para fazer uma pesquisa no Google só para poder fazer essa piadinha. Beleza? Mas enfim, tentarei ser o mais breve possível, né, dentro de um resumão de quem sou eu e por que eu estou aqui. Bom, meu nome é Augusto Lenzuen, sou filho de pais uruguaios, aprendi desde o berço dois idiomas, né, aprendi português na rua e espanhol em casa. Meus pais falavam espanhol, tanto conosco, comigo, com meu irmão, quanto com um com o outro. E isso, obviamente, ajudou a desenvolver alguns talentos linguísticos, tanto em mim quanto no meu irmão. Na infância. Depois eu fiz o curso de inglês, minha mãe além disso era professora de inglês, então eu tive acesso a curso de inglês gratuitamente por toda a minha vida. E a partir de 2012, não vou passar pela parte da minha vida onde eu não estava involucrado na parte dos idiomas, mas a partir de 2012 eu me decidi tornar professor exclusivamente particular de idiomas. Não só de inglês, eu dava aula de espanhol e português para estrangeiros também. E, desde 2012, eu comecei a desenvolver uma metodologia de ensino própria minha, baseada na minha forma de interpretar idiomas. Porque muito da dificuldade que muitas pessoas têm para aprender idiomas tem a ver também com o processo que elas adotam na hora de tentar aprender. E a minha intenção era tentar ensinar para eles um processo mais eficiente, que se baseia não na tradução de uma língua para outra, mas em conceitos linguísticos universais de vários âmbitos de línguas, gramática, fonética, léxica e cultura também, para poder ensinar determinadas coisas, ou pelo menos absorver determinados conceitos linguísticos de maneira mais fácil. Mas enfim, como o foco do podcast é sobre interpretação, eu não vou me aprofundar mais nisso. Em 2015, eu estava bem, né, crescendo a cada ano em termos de alunos, mas eu cheguei num teto em termos de ganhos financeiros, porque minha agenda estava lotada, eu não tinha mais onde encaixar alunos e ainda assim, quando chegava a época da baixa, eu tinha que consumir parte daquilo que eu ganhava, então o meu crescimento financeiro estava sempre muito difícil, eu ficava muito, brinco assim de contar centavos, mas eu contava muitos centavos. Eu tenho uma filha de 11 anos, eu pago pensão alimentícia e, além disso, moro de aluguel. Então, quer dizer, não sobrava muita coisa, nunca sobrou muita coisa. Mas, enfim, ok. Em 2015, eu resolvi refletir, essa realização de que eu não conseguia passar daquele teto me levou a refletir sobre o meu futuro. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu amo dar aula, eu não quero parar de dar aula. Mas, ao mesmo tempo, também ficar sempre nessa luta, nessa batalha para chegar no fim do mês e ficar no 0-0 também não era o que eu queria. Então, eu descobri o Brasílias, o curso de interpretação, que eu sou extremamente grato a todos os profissionais que lá trabalharam pela minha formação como intérprete, e resolvi arriscar. Eu tinha duas opções naquele momento, ou eu começava a pensar em dar aulas em cursos e aí assinava um certificado de pobreza pelo resto da vida, ou eu fazia o curso de interpretação simultânea e tentava, ou assumia de vez essa identidade de profissional autônomo pelo resto da vida. Eu acabei optando pela segunda opção, nunca fui uma pessoa de valorizar tanto assim a estabilidade, então resolvi me arriscar e fazer um curso de interpretação. Sem falsa modéstia, eu sempre fui muito bom com idiomas, com a perdão do autoelogio, que eu sei que não é muito bem visto na cultura brasileira, mas ao mesmo tempo também era muito ruim com fazer duas coisas ao mesmo tempo, multitasking, que é fundamental para qualquer intérprete. Então eu realmente me perguntava, será que eu tenho capacidade de exercer essa profissão? Será que eu sou capaz de interpretar? E eu fui responder essa pergunta no curso. E nos primeiros 6 meses de curso, os primeiros 3 meses era um módulo introdutório, onde tinha mais coisa escrita do que prática, então foi tranquilo. Mas a partir do início da prática, eu tive muita dificuldade. Eu não conseguia de jeito nenhum. Eu perdia a informação pra caramba, eu não conseguia completar a frase. E olha que a gente estava fazendo só shadowing na época. A gente não estava fazendo interpretação de fato, eu não estava tendo que fazer o esforço mental de traduzir. Era só repetir o que estava sendo dito e mesmo assim eu não consegui. E eu cheguei a me questionar, será que eu paro? Será que isso aqui não é pra mim? Será que, enfim, não nasci pra fazer isso aqui, volta da aula, o que que eu faço? Mas eu resolvi persistir, falei, não, já comecei, vou até o final. E aí fui, continuei, e aos poucos, eu acho que a coisa meio que foi assentando no meu cérebro, e eu fui tendo, por falta de uma terminologia melhor, eu fui tendo um espaço mental maior para interpretar. E aí eu comecei a me sair muito bem. Os feedbacks dos professores eram sempre muito bons, enfim, eu gostava da minha performance, embora eu ainda tivesse alguma dificuldade em me ouvir naquela época, eu gostava de estar interpretando, eu sentia que estava fazendo bem, e comecei a ganhar confiança. E terminei o curso com um CR de 8.8, apesar de ter recebido nota 5, diga-se de passagem, eu não merecia 5, eu merecia 1 ou 2, porque eu não conseguia fazer nada direito, só começava as frases e depois não terminava, então não sei por que me deram nota 5, mas agradeço. E aí, enfim, resolvi então, terminei o curso, né? Me formei com CR alto, mas das 15 pessoas que começaram na minha turma, apenas 2 se formaram, ou seja, a maioria das pessoas desistiu pelo caminho. Mas estava no auge, na época foi 2016, no final de 2016, estava no auge daquela crise política, né, do governo Dilma, impeachment, enfim, uma série de problemas rolando no Brasil, então não tinha muitos eventos e não tinha espaço para intérpretes novos entrarem no mercado. Então, apesar de eu ter me formado há relativamente bastante tempo, eu não consegui ingressar no mercado até bem mais tarde. Em 2018, eu recebi indicação do meu professor Márcio Cibanto para um evento chamado Colabora América, no final de 2018 já, quando eu já tinha até, assim, me martirizado bastante por ter gasto dinheiro, investido dinheiro que eu investi no curso de interpretação e nunca ter conseguido um trabalho de intérprete. Eu recebi a primeira indicação do Márcio Cibanto, grande professor e excelente intérprete também, para esse evento. Só que o problema nesse evento foi que eu fiz sozinho. A sala onde eu estava era consecutiva, sozinho. E eram 2 horas, era uma hora de um palestrante nigeriano e uma de uma palestrante guatemalteca. Era uma de inglês e uma de espanhol. E eu fiz essas 2 horas, mas ninguém me viu trabalhar. Então, as pessoas que não sabiam que eu existia continuaram sem saber que eu existia. E eu voltei a ficar, no limbo do mercado de interpretação. Continuei dando as minhas aulas, normal, até que em abril de 2019, o Márcio, de novo, me indicou para o evento Rio to Sea, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Um evento para 20 intérpretes, não sei o quê. E aí, nesse evento, eu fiz cabine com meu amigo e, vamos dizer, um dos grandes responsáveis pela minha inserção no mercado de trabalho de interpretação, Guilherme Esteves. Um excelente intérprete também, só tenho elogios para falar sobre ele. E graças a ele, a gente fez cabine junto, né? E eu falei para ele, esse aqui é meu primeiro evento de cabine, porque como eu te falei, a primeira experiência que eu tive foi consecutiva de palco, não foi tradução simultânea de cabine. Então eu não tinha tido experiência de cabine ainda, de fato, como intérprete profissional. Falei para ele, esse aqui é meu primeiro evento, e ele me falou, cara, você é muito bom. Eu vou conseguir, vou começar a te recomendar para trabalhos. Eu falei, pô, muito obrigado, o que eu mais quero é ser intérprete, é conseguir trabalhar e viver disso. E aí, beleza. Comecei a ser indicado pelo Guilherme para fazer outros eventos, mas sempre em cabine com o Guilherme. O que é extremamente positivo, por um lado, porque isso significa que ele realmente gostou do meu trabalho e eu fico muito feliz com isso, claro. Mas também, por outro, eu não tinha a oportunidade de trabalhar com outras pessoas para que outras pessoas conhecessem o meu trabalho. Só que o Guilherme não faz espanhol. Então, eventualmente, quando ele recebia um pedido de indicação de intérprete de espanhol, ele me passava. E aí eu comecei a fazer cabines com outras pessoas. Fiz eventos de espanhol português, espanhol inglês, enfim. E aí fui conhecendo mais gente no mercado e me inserindo cada vez mais. Isso em 2019, mas era uma coisa ainda muito esporádica. Eu não tinha eventos consistentemente. Em 2020, quando eu ia, vamos dizer, dar o pontapé na porta e abrir as portas do mercado para mim, né, já estava começando a ser chamado direto para eventos com uma frequência muito maior, veio a pandemia. E quando veio a pandemia, basicamente os eventos acabaram, né? E muita gente migrou para o online. Só que, de novo, mais uma vez, eu não consegui fazer essa migração, né? Porque eu tinha um computador que estava cheio de problemas e eu não tinha dinheiro para comprar outro. E acabei ficando para trás nessa migração para o online. Então, durante 2020, eu fiz um evento. Minto. 2020 eu não trabalhei mais. Eu fiz um evento antes da pandemia, a partir da pandemia eu não trabalhei mais. E aí, em 2021, eu fiz um evento em Resende com meu amigo Lauro, que foi o único evento que eu fiz no ano inteiro de 2021, presencial. E online, depois, eu ganhei de presente um computador, não vou contar a história aqui, mas enfim, de um amigo. Ganhei de presente um computador de um amigo que estava bem de vida, resolveu me ajudar. E com esse computador eu consegui me inserir um pouco no mercado online, fazia uns eventos esporádicos também. E aí, em 2022, esse ano, foi o ano que realmente, com 2 anos de atraso, eu, vamos dizer, entrei com o pé na porta, comecei a ser chamado para muitos eventos, né, com a reabertura da economia no Brasil, e um monte de gente que estava cansado de ficar em casa fazendo todo mundo evento ao mesmo tempo, comecei a ter trabalho direto, e desde então eu posso dizer que hoje eu estou inserido no mercado de trabalho. Por quê? Porque muitas agências, a maioria das agências do Rio de Janeiro me conhece, a maioria dos intérpretes do Rio de Janeiro me conhece, já tem contatos em São Paulo, em Curitiba, em Brasília, Santa Catarina, enfim, contatos em um monte de estados, de pessoas que conhecem meu trabalho, ou pelo menos já ouviram falar do meu trabalho. E isso me deixa muito feliz. E para encerrar, enfim, esse ano está sendo o melhor ano da minha vida, e hoje eu posso dizer que eu sou mais intérprete do que professor, finalmente. E aos poucos, claro, a ideia é que eu cada vez mais trabalhe como intérprete, cada vez menos tenha tempo para dar aula, e eventualmente eu vou ter que tomar a difícil decisão de parar de dar aula. Eu ainda não estou pronto, continuo dando aula, eu amo dar aula, mas é aquela coisa, né? Vai ter uma hora em que não vai mais dar para conciliar as duas atividades e eu vou ter que tomar essa decisão. E quando eu tiver que tomar essa decisão, eu vou parar de dar aula. Isso é o fato. Ok? Vamos à próxima pergunta. Eu acho que eu não fui bem sucedido na questão de ser breve, mas vamos lá.
Augusto, achei a sua resposta excelente. E você não fala demais não, viu? Eu sei que a pergunta é bem ampla, porque todos somos multifacetados, não é verdade? Então temos vários interesses, hobbies e histórias de vida. E eu acho que o seu relato é muito importante para pessoas que estão começando no ramo da interpretação, porque muitas vezes, né, Augusto, pelo menos na minha experiência, a interpretação era sempre colocada como algo inatingível, algo intangível, algo que pertencia até a outro mundo, digamos assim. Somente mentes privilegiadas poderiam ser intérpretes. E olha, confesso a você e amigos e amigas que estão nos ouvindo, que eu estou longe de ser uma mente privilegiada. Eu sou insistente, modéstia à parte. Eu gosto bastante de estudar. Mas, em termos de algum tipo de benefício cognitivo de nascença, melhor dizendo, eu acho que eu passei longe na fila da inteligência, digamos, genética. Isso foi, obviamente, a minha curiosidade, a sua também, algo que é desenvolvido, não é? E sempre, quanto mais a gente aprende, mais sabemos que não sabemos. E Augusto, você comentou sobre essa questão dos colegas, né? Dos amigos que nos colocam, né? Em eventos, especialmente no início. Você comentou 2 pessoas importantes, né? Na sua história. Eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de mencionar, na área da interpretação, 2 pessoas em particular. 3, na verdade. Uma delas, Karine Souto, que é CEO da Glossa, que é uma empresa, né, de tradução e interpretação, uma pessoa incrível que me deu uma chance, várias chances para ingressar na área da interpretação. Meu mestre também e amigo, Sávio Bezerra, intérprete excelente de espanhol. Eu não tenho espanhol como língua de trabalho, mas o Sávio é uma pessoa, além de ser um amigo, claro, mas é uma pessoa ímpar por conta da confiança que ele colocou em mim e nos seus alunos e alunas. E sou muito grato também às dicas e orientações de Sávio. E também, não poderia deixar de mencionar, uma pessoa muito importante que foi crucial no meu pontapé inicial, até hoje, claro, mas especialmente no meu pontapé inicial, que foi a minha mestra e minha amiga também, Luana. Luana Carvalho, que é professora da I2B, que é uma escola muito importante, né? Muito famosa de interpretação. Então, a Luana foi culpada, digamos assim, por eu ter cada vez mais me interessado pela interpretação e por estar me desenvolvendo até hoje. Esse é um processo, claro, ad infinitum, não é? Então, esse ponto, né, Augusto, de as pessoas confiarem no nosso trabalho e, por conta disso, a gente conseguir deslanchar, isso é fundamental. É aquela velha máxima, né, Augusto? As pessoas só veem as pingas que tomamos e não os tombos que levamos. E eu levei vários tombos, ainda levo, e com certeza você também levou, leva e vai levar, né? E uma coisa interessante que eu achei legal, que você falou, Augusto, sobre a questão de dinheiro, né? Quando começou a pandemia, você disse, né, que você estava já conseguindo bastante evento, mas chegou 2020, pandemia, e aí teve o mercado, né, realmente teve que se reinventar, né? E a interpretação remota ganhou corpo, né? Ganhou impulso. E você comentou que não tinha um computador bom, né? É a mesma coisa comigo. Meu computador era jurássico, pra dizer o mínimo. Fone, então, péssimo, né? Bom, nem tinha fone, na verdade, profissional. Então, a gente tem que se virar, né? Muito bom mesmo, Augusto. Olha, e essa foi uma resposta muito completa que você deu. Muito obrigado.